Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Em especial a todos os servidores públicos municipais de Patos e região. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a todos os servidores, né, que estão aniversariando no mês de agosto, que aniversariou semana passada, que está aniversariando essa semana, e mandar, né, os parabéns especial à minha sogra, que aniversariou no último dia 21, e à minha comadre Aparecida, que também fez aniversário no dia 21, desejar às duas que Jesus lhe dê muita saúde, muita paz e muitos anos de vida. Gostaria de mandar um alô especial à nossa amiga Mariazinha, à nossa amiga da Guia, né, aqui do Mutirão, a Célia, né, que mora lá no Milinda, a José de Lima, que mora no Alto da Tubiba, e mandar um alô, né, para minha amiga do Orçamento Democrático Regional, da Guia, Maria da Guia, lá de São José do Bonfim, que disse que está ouvindo sempre, né, o programa Sem Fé para Todos, e mandar um alô especial aí, né, para os servidores de São José do Bonfim, que também escuta o nosso programa. E a todos aqueles que tiram um tempinho, né, para escutar, né, de 11 a meio-dia, todos os domingos, pela rádio Espinharas, né, o programa Sem Fé para Todos.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimbo de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, zona rural, zona urbana e no distrito de Santa Gertrudes. Então, o programa de hoje é muitas novidades, né, para todos os servidores e servidoras, especialmente em relação a essa situação da proposta encaminhada pelo prefeito Nabu Vanderlei à Câmara Municipal, onde o projeto de lei complementar ele é importante, né, para os servidores, até para garantir a sua aposentadoria com a integralidade, porque se manter a situação que está, o servidor que ganha hoje acima de R$ 6.433 irá se aposentar apenas com esse valor, né? E aí tem muitos prejuízos, especialmente para os servidores e servidoras que têm dois vínculos no município, ou seja, tem dois vínculos de professor, tem dois vínculos de enfermeiro, de técnico de enfermagem e assim sucessivamente, como também servidores como os médicos, fiscais de tributos e outros que ganham acima desse valor, mesmo mantendo apenas um vínculo. Então, essa lei complementar, esse projeto que foi encaminhado para a Câmara, é importante. Mas, ao mesmo tempo, o prefeito manda outro projeto que trata da reforma da Previdência aqui do município, sem essa necessidade nesse momento, que pode, inclusive, complicar a vida do servidor e da servidora. Inclusive, é um projeto que será analisado durante essa semana na Câmara Municipal, certo? Nós já estamos participando dessa discussão, fazendo essa discussão. Aconteceu uma audiência pública, inclusive com a participação da assessoria jurídica do Sinfemp, da presidente do Sinfemp, Carminha, certo? Estivemos realmente discutindo, e outros vereadores, uma audiência pública importante, onde se percebeu a divergência, no caso do Sinfemp, para com esse projeto. Inclusive, uma participação, inclusive, da assessora do Patos Prévio, no tocante a esse projeto que foi encaminhado ao Executivo. Ou seja, era para mandar apenas o projeto da lei complementar. É isso que estava realmente sendo necessário, até porque temos o prazo aí até o mês de novembro. Mas, no entanto, o prefeito mandou outro projeto que complica a vida dos servidores e servidoras, e durante essa semana a gente vai, na verdade, repassar todas essas informações para os associados aqui em nosso município. Então, uma situação também dramática que a gente trata aqui é em relação à jornada de trabalho, né, da enfermagem, a folga semanal que foi retirada dos servidores e servidoras da saúde. Nós compreendemos que o problema da saúde em Patos não é em relação aos servidores, mas sim a falta de estrutura que não tem no município, certo? Nós temos aí mais de 20 unidades básicas de saúde com serviços suspensos, no caso de não poder aplicar uma injeção, de não poder fazer um curativo, certo? O setor odontológico, mais de 20 unidades com o setor odontológico parado, sem atender a população. Então isso aí não é culpa do servidor e da servidora, porque eles estão lá realmente dando a sua contribuição, fazendo o esforço, muitas vezes até comprando material para manter as unidades limpas, para manter as unidades funcionando. Então é isso que a gente presencia, mas até água destilada falta em muitas unidades básicas de saúde aqui no município de Patos, impossibilitando assim a odontologia de fazer os seus procedimentos normais, ou seja, de fazer o atendimento, à população tão necessitada, especialmente nessa parte que é muito caro, você procurar um médico, procurar um dentista, certo? Procurar outro profissional particular, porque não tem esse atendimento no município. Então, a situação é crítica para os servidores e servidoras, muitas dificuldades, especialmente quem tem dois vínculos empregatício, também dificulta, que trabalha em outro município, que trabalha em Patos. Então, essas dificuldades que estão sendo enfrentadas no dia a dia. E, no entanto, a gente também tem observado, já estamos recebendo denúncias, que essa medida da gestão municipal, já tivemos, inclusive, aí denúncias, dizem que tem médicos que continuam folgando. Então, nós vamos realmente ver essa situação aí. Porque se auxiliar de serviço, se a dentista, se auxiliar de saúde bucal, se o vigia, se a recepcionista, se o enfermeiro, se o técnico de enfermagem não pode folgar, então o médico também não vai poder folgar, não é isso? O problema não é a jornada das 30 horas, que não pode cumprir, então tem que ser, no caso, para todo o pessoal da saúde. Então, é uma situação que a gente está apurando, nós já recebemos algumas denúncias, vamos apurar e vamos procurar o prefeito Nabu Vanderlei para discutir essa situação. E quero aqui parabenizar a luta da enfermagem, A gente sempre entende que o SINFEMP, ele é um instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente nunca se furtou em lutar em defesa dessas categorias, de nenhuma categoria aqui no município de Patos, Nós sabemos que ainda existem muitas dificuldades, para unificar essa luta. Essa é uma luta de todos os servidores e servidoras, é sempre muito difícil, Mas o SINFEMP está dando total apoio a essa luta da enfermagem, como também às demais categorias aqui em nosso município. Então, nesse início de programa, eu gostaria de enfatizar essa questão crucial, que é justamente a jornada de trabalho, onde se trava uma luta nacional pela aprovação do PL 2564, que trata do piso nacional da enfermagem, como também a jornada das 30 horas semanais, que o governo federal com certeza tem dificultado essa aprovação. O presidente do Senado não coloca em votação, é um lobby muito grande contra a enfermagem, contra os trabalhadores naquele Congresso Nacional, que envolve a Câmara e o Senado, e a luta permanece firme, até porque já ocorreram manifestações em Brasília no início do mês de agosto, e agora no dia 17, inclusive, os enfermeiros, a enfermagem do Brasil foi recebida com tropa de choque lá no Palácio, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado. Então, a manifestação, os manifestantes sequer puderam realmente chegar a entrar no Congresso Nacional, justamente devido a essa força policial desnecessária que ali estavam trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que cumprem um papel importante, especialmente nesse momento de pandemia, pela qual passa o nosso país. Então, eu quero aqui trazer esses pontos iniciais para a discussão de hoje, né, e dizer que somente organizando os servidores e servidoras, certo? Somente pressionando a gestão municipal é que nós vamos avançar em alguma coisa. Caso contrário, tudo tende, na verdade, a piorar, e é o que a gente vem presenciando aqui no município de Patos. Muitas conquistas obtidas através de muitas lutas, de paralisações, de greves, de ações na justiça, vêm sendo retiradas aqui em Patos, trazendo enormes prejuízos para todos os servidores e servidoras. E é interessante que sempre os gestores alegam o índice prudencial, que não pode gastar, que não pode conceder aumento, mas, no entanto, eles não param de contratar e comissionar sem concurso público, né? A parentada, né? Os amigos, as amigas, sempre os aliados políticos, para esses tem solução, para esses tem vaga, para esses tem salário, até salário dobrado, né? De 1.100, gente aí ganha R$2.200. Aí tem recurso, aí tem dinheiro. Agora, quando é para atender a uma demanda dos servidores e servidoras do quadro efetivo do município, dos aposentados e pensionistas, se cria toda essa dificuldade. Por isso, eu quero aqui realmente que cada companheiro e companheira reflita essa situação que a gente presencia aqui no município de Patos, como também em outros municípios da região.
Mas, gente, no último dia 17, aconteceu, né, a segunda marcha da enfermagem no Distrito Federal em Brasília. E a gente teve, né, participação aqui, a gente teve a participação da Yasnara, né, que foi representando a enfermagem do município de Patos. Essa marcha era em prol, né, da aprovação da PEC 2564/2020, que fala sobre a questão do piso nacional e da carga horária de 30 horas para a enfermagem. A enfermagem, que é composta por enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e as parteiras. A enfermagem está na luta, está indo a Brasília, né? Os estados estão se mobilizando para fazer frente, né, a essa votação, para que vá, né, para a votação, que nem isso está sendo colocado para essa PEC entrar na pauta. E aqui, enquanto nós estamos lutando nacionalmente por um piso e pelas 30 horas, aqui a gente tem as 30 horas e, através de decretos, né, o prefeito retirou, né, retirou, e o sindicato, né, fez junto aos enfermeiros, né, a gente conversou e colocamos já uma ação, né, na justiça sobre essa questão. E doutor Alexandre vai falar sobre essa questão aqui da ação que foi colocada, né, pelas 30 horas da enfermagem no município de Patos.
Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfempe para Todos. Bom dia a todas as servidoras e servidores públicos do município de Patos e região, de modo especial aos profissionais da saúde. O Sinfempe ajuizou a ação civil pública em face do município de Patos, questionando o decreto número 63, de 13 de agosto de 2021, que restabeleceu a carga horária dos profissionais da saúde de 30 para 40 horas semanais. Data venha, com todo respeito, entendemos que o referido decreto ele é inconstitucional e ilegal, conforme passaremos a expor aqui nosso ponto de vista. Primeiro, por quê? Ele é ilegal porque ele viola o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do município de Patos, que estabelece o regime de tempo integral por determinação do chefe do Poder Executivo, mas para que o servidor seja colocado em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, é preciso que regulamente uma gratificação em razão do exercício desse regime de trabalho. E no município de Patos não há essa regulamentação específica a respeito da gratificação para quem exerce cargo em regime de tempo integral ou sob regime de dedicação exclusiva. Também esse decreto, ele é inconstitucional. Por quê? Porque viola o princípio da legalidade e o princípio da hierarquia normativa, pois o município de Patos, ele escolheu a via legislativa inadequada, pois um decreto não tem força de revogar a lei municipal número 4.589 de 2016, que instituiu o regime de trabalho de 30 horas para os profissionais da saúde. E essa lei está vigente desde 19 de abril de 2016. Também alegamos violação ao princípio da vinculação ao edital, pois o edital do concurso público número 01 de 2018 consta também a jornada de 30 horas para os profissionais da saúde. E desta forma, o decreto viola a segurança jurídica e a boa-fé dos servidores que submeteram ao referido edital e, de uma hora para outra, a administração pública altera de forma unilateral a jornada de trabalho, de forma prejudicial aos servidores públicos da saúde. Também alegamos que o decreto, ele viola o princípio da irredutibilidade salarial, pois houve um acréscimo da jornada de trabalho sem o correspondente aumento da remuneração destes profissionais. E há uma violação expressa ao dispositivo da Constituição Federal. É importante ressaltar ainda que suscitamos na ação civil pública que essa lei está vigente há mais de 5 anos, trazendo benefícios aos servidores da saúde do município de Patos. E para haver alteração dessa jornada de trabalho, o município deveria ter seguido o devido processo legal, dado ampla defesa e contraditório aos servidores que estavam nessa situação. Pois muitos, de forma lícita, acumulam cargo público ou mantêm vínculo com iniciativa privada, com o regime seletista, e desta forma, ou estão faltando as atividades no âmbito do município de Patos, ou estão faltando no outro vínculo que tenha com outro município ou com a iniciativa privada. Desta forma, trazendo prejuízo para esses servidores, que ou terão seus descontos no salário, ou ainda poderão responder a processo administrativo disciplinar, ou ainda a dispensa por justa causa em razão da ausência ao serviço, que é um serviço essencial. Ressaltas ainda que a conduta do município de Patos vai em contramão ao que a sociedade almeja e também a maioria dos políticos, que é a valorização dos profissionais da enfermagem, né? Pois esses profissionais têm uma carga horária exaustiva, trabalham em condições subhumanas e precisam de ter uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. E, principalmente, em confronto ao projeto de lei número 2564 de 2020, que fixa a jornada máxima de trabalho. A conduta do município de Patos vai em sentido contrário, na contramão ao que pensa a sociedade e também grande parte dos políticos, pois a sociedade, como também grande parte dos políticos, são favoráveis ao projeto de lei número 2564 de 2020, que estabelece um piso salarial mínimo para a jornada de 30 horas para os profissionais da enfermagem, principalmente porque os profissionais da enfermagem recebem salários muito baixos, né? E que em torno de, no âmbito nacional, 2 salários mínimos, enquanto que no município de Patos, o piso dos profissionais da enfermagem é pouco mais do que um salário mínimo, ou seja, R$ 1.380,80. Então, praticamente só R$ 280,80 acima do salário mínimo. Ressalta-se que a recomendação quanto às 30 horas não é nova. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, recomendam há muito tempo a jornada de trabalho máxima de 30 horas para os profissionais da enfermagem, pois O processo de trabalho desses profissionais apresenta uma necessidade de estabelecimento de uma carga horária máxima, pois eles convivem com a doença, né, com a morte, com emoções negativas, é uma atividade penosa e leva esses profissionais a sérias implicações psíquicas e físicas. É uma profissão especial e, por isso, deve possuir condições especiais para o seu exercício, pois, em nome do princípio da igualdade, deve-se tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais.
Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
No próximo sábado, dia 28 de agosto, estaremos realizando uma Assembleia Geral de todos os servidores e servidoras, envolvendo aí os 23 municípios da nossa base territorial, justamente para fazermos a prestação de contas da nossa entidade sindical a todos os associados ou associadas. Será uma Assembleia realmente importante. Vamos manter todos os cuidados de acordo com os decretos, as orientações das autoridades de saúde, manter distanciamento, usando álcool gel, usando máscara. É um espaço amplo, né, no Alter Play, por isso que a gente está levando essa assembleia para lá. Inclusive foi feita a publicação do edital no jornal A União, do estado da Paraíba. Está sendo divulgado nos grupos de WhatsApp da nossa entidade sindical, em nosso portal, aqui no programa do sindicato, para que realmente todos realmente possam participar dessa assembleia de prestação de contas da nossa entidade sindical. Nós somos um sindicato realmente que tem essa responsabilidade para com os servidores e servidoras, acima de tudo, no tocante à aplicação correta dos recursos, né? Oriundos das contribuições de cada servidor e servidora. Esse sindicato não recebe dinheiro de prefeitura, não recebe dinheiro de governo. Esse sindicato não tem diretor recebendo, não tem diretor sendo pago salário, até porque o nosso estatuto não permite isso. Então, as contribuições que nós recebemos é justamente essa de 1% de cada servidor e servidora que são associados, apenas os associados que contribuem para com a nossa entidade sindical, para que a gente possa, na verdade, fazer a luta, manter a assessoria jurídica atuante, fazer as nossas lutas no dia a dia. E basta aqui citar os 50 dias de greve que nós tivemos no governo de Dinaldo Filho, que foi realmente uma demonstração de força, de coragem, de determinação e, acima de tudo, de responsabilidade da nossa entidade sindical. Não é brincadeira você fazer praticamente um mês de greve, um mês de greve, 50 dias, não é para todo sindicato, certo? O sindicato tem que ser forte, o sindicato tem que ter assessoria jurídica, como nós temos aqui em Patos, nós temos em João Pessoa e nós temos em Brasília. Então, para onde for realmente os processos, a gente tem, na verdade, esse acompanhamento, por parte da nossa assessoria jurídica. Nós temos essa responsabilidade com o servidor e a servidora e com todas essas ações realmente que tramitam na justiça. Inclusive, nós vamos, já para o mês de dezembro, vamos fazer um encontro com o objetivo de discutirmos só a parte jurídica de todos esses processos que tramitam na justiça, como eles estão, certo? Detalhar direitinho em cada um desses municípios que compõem a base territorial da nossa entidade sindical. É importante essas informações, a questão também dos precatórios, Nós estamos nesse momento, nessa pandemia ainda, não há esse atendimento presencial por parte do Tribunal de Justiça, mas nós estamos aguardando aí pelo menos esse mês agora de setembro, onde vai, a maioria vai tomar aí a segunda dose, especialmente os servidores públicos, e aí nós vamos ter a oportunidade até, eu acho, a segunda quinzena de novembro, já realizar essa assembleia e passar informações para todos os associados à nossa entidade sindical. Falar também nessa assembleia, ela é importante que cada delegado sindical, que cada diretor do sindicato, nos municípios, organize a vinda do pessoal. A vinda é fundamental da representação aí de cada um desses municípios para que realmente fique a par de toda a discussão que nós estamos travando no momento. Então, o sindicato ele tem esse compromisso com os servidores e servidoras no tocante à luta, no tocante à prestação de contas, porque são poucas entidades sindicais realmente que têm essa organização existente no Sinfemp. Nós temos contadora, nós temos um sistema de prestação de contas dos mais avançados e, acima de tudo, essa responsabilidade para com o servidor e servidora. Eu coloco sempre essa questão aqui do que o Sinfemp não recebe dinheiro de prefeitura, porque só é descontado de quem autoriza. Até aquele imposto sindical acabou, acabou, que descontava um dia de trabalho de cada servidor. Agora acabou para os trabalhadores, os patrões, o sindicato patronal continua forte da mesma maneira. Ou seja, recebe o imposto sindical, certo? Tem os benefícios aí do sistema S, que funciona também tranquilamente, inclusive descontando do trabalhador, mas, no entanto, o objetivo do governo federal é acabar com o movimento sindical. Por isso que a primeira medida dele foi extinguir o Ministério do Trabalho. Então, realmente, é um governo que não tem compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras. O compromisso dele é com os ricos, os poderosos, e, na verdade, esquece até de governar, de administrar esse país. Então, todos os companheiros e companheiras, convidados e convidadas para a nossa Assembleia no dia 28, às 9 horas da manhã, no Alter Play, BR-230, quilômetro 331, saída para Campina Grande, né? Quem sai aqui de Passo para Campina Grande. Então, é importante a participação de todos e todas, especialmente todos os diretores da nossa entidade sindical, os delegados sindicais, os conselheiros representantes de Patos e dos demais municípios que compreendem a nossa base territorial.
Mas no último dia 18, todas as centrais e as confederações e federações chamaram uma paralisação dos servidores públicos municipais, estaduais, federais, né, na pauta contra a PEC 32. No município de Patos, a gente não parou. Só quem parou foi a enfermagem, mas aconteceu um ato, né, em frente ao Banco do Brasil sobre essa questão, né, da PEC, e também nós chamamos a atenção da questão das 30 horas da enfermagem no município de Patos, da questão do atendimento à população, de como está a saúde no município de Patos, que nós sabemos que quem foi... quando o prefeito fez um vídeo em frente a uma unidade de saúde, dizendo que nunca mais aquela unidade ia ficar fechada, nunca mais ia parar de ter atendimento ao público, ele esqueceu de um detalhe, que os servidores não atendem ao público todos os dias porque simplesmente não tem condições de trabalho. Mais de 21 unidades fechadas no sentido... de atendimento de enfermagem, de atendimento odontológico. Muitas das vezes a unidade foi feita a reforma, mas não mudaram o ar-condicionado, não mudaram a cadeira, fizeram a reforma, pintaram. Disseram que foi feita uma reforma, pintou, mas tem unidade que disseram que foi feita a reforma, que o vidro estava quebrado e ainda continua quebrado na porta do mesmo jeito. Então a reforma foi só uma maquiagem. Fizeram uma pintura, né? Pararam o atendimento na unidade, colocaram o pessoal, o povo da unidade, do bairro, para ser atendido em outra comunidade, em horário de meio-dia, né? Só de 6 horas, 4 horas. A unidade atendia a sua comunidade pela manhã e à tarde atendia a comunidade do Nova Conquista. Aqui eu estou falando do Nova Conquista. Que foi fechada essa unidade para fazer reforma, mas o vidro da porta quebrado continua. Então, hoje, né, não pode fechar a unidade, como ela nunca foi fechada, sempre tinha alguém lá para atender, mas quando é da conveniência deles, aí pode. Então, é isso que a gente estava discutindo, né, nesse ato, do dia 18, seguindo o ato nacional contra a PEC 32 e contra o que está acontecendo dentro de cada ente, né, municipal, que no caso da nossa cidade, os servidores estão perdendo seus direitos já adquiridos. É exemplo dessas 30 horas da enfermagem que já tem desde 2016, que estava... sendo implementada, e hoje a gente está, né, com um decreto, né, que diz que é 40 horas para todos os servidores que trabalham na unidade, aliás, na saúde. Então, essa PEC 32, por que os servidores são contra essa PEC 32? Porque estão dizendo que não vai atingir os que estão, só os que vão chegar. Mas a exemplo da reforma da Previdência, a exemplo da reforma trabalhista, a exemplo da terceirização, os que estão aqui vão ser atingidos sim. A exemplo da reforma da Previdência, só quem faltava 2 anos para completar o tempo de aposentadoria é que não foi atingido por ela. Mas os demais, todos... vão ter que trabalhar mais. A exemplo, quem tinha 27 anos de serviço. No dia que foi promulgada a PEC 103, que hoje o servidor se aposenta no município com 55 anos, Aliás, agora subiu para 56. E com 30 anos de serviço, ele vai entrar na PEC 103, que vai dizer que ele vai ter que trabalhar até 62 anos. O tempo de serviço só vai contar para acumular pontos, para ele não ter só 60% do seu salário benefício, tá certo? Então, cada ano que você trabalhar mais, vai contar um ponto, né, para você receber mais o seu salário. Porque com a PEC 103, você não vai receber 100% do seu salário benefício. O que é o salário benefício? Gente, todo mundo acha que quando vai se aposentar é com um salário do cargo, né, que está no meu contra-cheque, mas não. Vai ser feito na 103, apurado, né, a média da vida toda, agora é da vida toda, não vai ser mais as 80 maiores. E depois disso, dividido pelo mesmo tempo. Então, o salário vai para baixo, né? Essa questão de para ter 100%, você tem que trabalhar mais 40 anos para frente, para poder o seu salário benefício ser 100%. Então, como é que quem ganha um salário mínimo, eles dizem que não vai ganhar menos do que um salário mínimo. Mas, a gente já tem exemplo aqui no município de Patos, no nosso instituto, que o TCE mandou reformular a aposentadoria da servidora, que ficou em 600 e poucos reais e complementa uma complementação que o instituto faz para poder ser um salário mínimo. Então, o salário dela lá no contra-cheque está abaixo do salário mínimo, que antes não poderia estar. Então, não venham me dizer que não vai atingir os que estão, porque vai atingir diretamente todos os servidores e os seus descendentes, que é quem fica, quem pode receber uma pensão, né, que agora também vai ser de 50% do que o outro ganhava. Então, não venham me dizer que não atinge, porque está atingindo diretamente todos os servidores. E os que virão, esse sim é que vai ficar pior, porque não vai ter nem como se aposentar. Tanto tamanho será a dificuldade. A PEC 32, ela vai fazer mudar o regime de que hoje é o regime jurídico único nos municípios. Mas agora eles vão poder fazer regime jurídico, regime celitista, regime terceirizado. Quer dizer, você pode fazer, vai fazer concurso com tempo determinado para terminar. Você não vai ter mais estabilidade. O seu chefe vai poder fazer um relatório e dizer que você não passou. Se você passar no concurso, você não tem as qualidades para exercer o cargo. Por quê? Então, você vai ficar atrelado ao governo. Se você não fizer o que eles quiserem, se você tiver qualquer indisciplina ou mandarem você fazer uma coisa e você não fazer, eles vão lhe botar na rua. Então, onde é que está a imparcialidade do servidor que vai atender a população? Ele não vai ter, porque ele vai estar fazendo o que manda o gestor com medo de perder seu emprego, assim como faz na iniciativa privada. Vai perder aquela autonomia, o servidor não vai ter mais a vida, né, que tem hoje. Por que é que o servidor tem essa autonomia? Não é porque ele é privilegiado, não. É porque ele tem que ser imparcial, ele tem que cuidar do que ele faz sem levar em conta, né, questões políticas. Você já imaginou você chegar numa repartição pública e alguém tiver alguma informação sua, né, sobre a questão política e o servidor ser obrigado a não lhe atender, não lhe dar o seu direito, porque ele pode ter represário lá atrás, se o seu patrão, no caso, entre aspas, o gestor for desse povo que persegue. Porque nós sabemos que tem muita gente que faz distinção de quem votou e quem não votou. Então, é muito preocupante essa PEC. Não é só porque o servidor não vai ter estabilidade, é porque ele não vai ter isenção, ele não vai ser isento, ele não vai ser imparcial, ele não vai ter lado. Aliás, ele vai ter lado, que é o do patrão, tá certo? Porque do jeito que a gente viu aqui, durante essa pandemia, né, que teve gente que foi... gerente que foi despedido porque autorizou a servidora do estabelecimento em tomar uma vacina. Você já imaginou? Isso pode acontecer conosco no serviço público. E outra questão que também me preocupa e preocupa todos os que estão pensando sobre essa PEC é a questão do serviço mínimo, do Estado mínimo. Porque querem privatizar tudo, inclusive a educação e a saúde. O Estado mínimo é quando o governo não vai mais financiar, promover para a população, através dos seus direitos, dos seus impostos que você já pagou, não volta para você através de ação, porque o Estado vai investir menos e vai buscar iniciativa privada para fazer, né, o trabalho. A exemplo dos Correios, que estão aí para ser privatizado, dizendo que tem prejuízo, quando nós sabemos que só o ano passado mais de 1 bilhão foi o lucro dos Correios. Então, não venham dizer que o Correio ele mesmo se mantém. O governo não vai ter que investir nele, não. Agora, o que eles querem é vender, pegar o dinheiro, né, investir em outra questão que não é o da empresa e dizer que o monopólio é da gestão do Correio e entregar esse monopólio a outra questão, a outra empresa, mas essa empresa dando lucro, né, para eles mesmos e não para o povo brasileiro, porque o que é nosso, a Petrobras, os Correios, é nosso. Então, nós pagamos por esse serviço, ele não é gratuito. Por que tem despesa? Por que tem prejuízo? Se a própria população é quem paga a sua correspondência e o serviço que ele presta. Então, só para deixar bem claro, né, para abrir a mente de quem está nos escutando, o que é uma privatização? Né? O que estão vendendo aí da Petrobras, né, as refinarias, que nós fazíamos, refinávamos, e hoje a gente está comprando de outros, né, o que era nosso, pagando mais caro, tá certo? A exemplo que a Brasil Gás saiu de Patos, e hoje a gente está com um bujão mais caro, por quê? Porque para vir de Recife, de João Pessoa, é mais caro o gás do que quando estava sendo abastecido aqui na própria cidade. A exemplo disso, aí o que estão vendendo, né, da Petrobras. Então, quem sente no bolso e quem paga a conta somos nós. Então, não venham me dizer que vender o que é nosso para depois comprar, né, dar lucro à iniciativa privada, é melhor do que nós mantermos o que é nosso. Se você tem como produzir na sua casa, aí você não vai mais produzir, vai comprar de outro, você vai pagar mais caro. E dá lucro ao outro, em vez de economizar para você. Então é isso que acontece quando vende o que é o nosso patrimônio. E o que foi, a gente vê aí o exemplo da Vale. E o que foi, né, que aconteceu e que está acontecendo? Vão privatizar tudo. E quando eles querem privatizar a água? Minha gente... A água hoje a gente paga R$40 a taxa, vai para 100 e pouco, 190, por quê? Porque a empresa quer lucro, ela não quer saber de pobre não, certo? Ela não quer saber de quem foi que deixou de ter água ou não ter. Nós temos que nos ater a vir para a luta, porque não é só os servidores que vai ser prejudicado com essa PEC 32, não. A população também será, porque não vai ter o atendimento. Vai ser igual quem é que tem acesso aí. Quem é que tem acesso à Bolsa Família? Quem é que tem acesso a esse auxílio? Quem está à margem, sem ter nada. Então, a população, né, que tiver um emprego, um servidor público, uma pessoa que tem uma carteira assinada, ela não vai ter acesso, como tem hoje, a muitas coisas, se for privatizado e se for essa PEC passar do jeito que está, porque vai ser Estado mínimo. E quem se prejudica não é só os servidores, mas também toda a população que não vai ter o seu atendimento como está tendo hoje, já deficitário. Imagine depois que essa reforma passar, que a economia que o governo quer fazer é em cima dos trabalhadores e da população mais necessitada, viu? Ele não está querendo taxar as grandes fortunas. Antes, quem comprar os Correios vai ter isenção de impostos. É assim que nós vamos trazer para a população melhores? Não. A população vai ser prejudicada porque não vai ter mais o público e não vai ter nem a quem reclamar, porque quando for para o PROCON, aí vai demorar, né, a ser resolvida sua questão. Então vamos lutar, vamos deixar de ficar em casa pensando que não vai ser atingido e vir para a luta junto conosco.
Vivo sempre escutando a cantiga de vem, vem. Quando ouço ele cantando, penso ser você que vem. Fico de olho no caminho, porque não chega ninguém. Ai, 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 por fim não chega ninguém.
Ai, 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 por fim não chega ninguém.
Quando perco a esperança, parece uma tentação. Me sento lá no terreiro, escoro o rosto com a mão. Sem plano, pobre coitado, fazendo risco no chão. Ai, 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 fazendo risco no chão.
Ai, 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 fazendo risco no chão.
Tá vendo, meu bem, tá vendo como é doce querer bem. Faz em té levar em conta a cantiga de vem, vem. Ai, 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 a cantiga de vem, vem.
Ai, 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 a cantiga de vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.
Vivo sempre escutando a cantiga de vem, vem. Quando ouço ele cantando, penso ser você que vem. Fico de oi no caminho, porque não chega ninguém. Ai, 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 por fim não chega ninguém.
Ai, 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 por fim não chega ninguém.
Quando perco a esperança, parece uma tentação. Me sento lá no terreiro, escoro o rosto com a mão. Sem plano, pobre coitado, fazendo risco no chão. Ai, ai, ai.
Você está ouvindo o programa Se Enfrente para Todos.
Mas, gente, nós estamos muito preocupados com a questão da democracia no nosso país. Nós estamos com uma crise, além da pandemia, uma crise sanitária, além de uma crise política, nós ainda estamos vendo os poderes, né, se gladiando entre si. Porque o nosso país, a democracia, tem três pilares: o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário é onde guarda, né, faz com que sejam cumpridas as leis. E, pasmem vocês, o presidente da República protocolou uma denúncia para o impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque ele usou o seu regimento interno para cumprir a lei, né? Para fazer uma denúncia crime contra né, aquela questão das fake news. Aí o que acontece? O presidente da República, como vai ser investigado nessa questão, acha que está, né, apto a fazer mudanças no regimento interno do Poder Judiciário. Então, isso é muito sério. Nós estamos correndo riscos na nossa democracia, porque não tem como a gente ter paz, ter sossego com um cenário desse. Já protocolado contra ele, impeachment, não foi ainda aceito. Eu acredito que o Senado não vai aceitar essa questão desse impeachment do ministro. Mas o que nos preocupa é o nível, né, o nível do que está acontecendo no nosso país. Nós passando por uma pandemia terrível, mais de 570 mil pessoas já morreram, e o presidente da República, ao invés de procurar com sua equipe, buscar o equilíbrio fiscal, trazer emprego, porque fizeram as reformas dizendo que ia aumentar o emprego. Mas o que aumentou foi o desemprego. E não é culpa da pandemia, não. É culpa da má gestão, que só faz concessões para os mais poderosos. Só tem melhoria para os empresários desse país. E é por isso que tem empresário em todas as unidades federativas defendendo um presidente da República que não olha para o povo, que não tem projeto para o povo do Brasil. Porque você dizer que tirar um auxílio emergencial de R$600 para R$150, se você for dizer que isso é um benefício para o povo, você está maluco, você não está correto, porque não tem como você comprar com 150, ou você compra, ou você paga a luz e a água, ou você compra um bujão, que hoje já vai passar de R$105. Então, isso não é normal. E ele, para isso, ele ainda faz. Congela o salário dos servidores. Congela o salário de todos os servidores até 31 de dezembro de 2021, podendo prorrogar. E para isso, por que fez isso? Para poder dar o auxílio emergencial. Isso é uma vergonha. Que todo o povo brasileiro está sendo massacrado por um presidente que não tem projeto para o povo. O projeto dele é para os ricos. O projeto do presidente da República do Brasil é para os poderosos. Não é para o povo que realmente necessita, que realmente está aqui na ponta. Nós estamos vendo gente morando na rua, sem ter o que comer. Tá certo? Então é uma tristeza a gente ver isso e não ver um projeto que venha a edificar esse povo. Tá fazendo, querendo mudar o nome do Bolsa Família. Hã? Nós sabemos que não atinge a todos. Tem gente que não tem nem um CPF e uma identidade para poder entrar no Bolsa Família. Para você ter uma ideia do que está acontecendo no nosso país. Então, um Brasil rico como o nosso, não é admissível que tenha gente passando fome. Porque estão jogando comida nos lixos e não dão aos necessitados. É triste a gente ver isso. Mas é o que está acontecendo no nosso país. E nós temos que chamar atenção para isso. Porque nós não podemos olhar da margem, ficar lá em cima daquele muro, vendo tudo passar, sendo imparcial, não sentindo a dor do outro. Porque nós, enquanto trabalhadores, estamos sofrendo. Mas imagina quem não tem nada. Quem olha para dentro da sua casa e não tem o que dar a seus filhos. Que a água já foi cortada porque não tinha como pagar, que a luz, quer dizer, é um abandono total. Não vejo projeto, nem nacional, nem na nossa cidade, para tirar o povo que está sem emprego, sem ter atendimento, porque uma cesta básica de mês em mês que vem para essas pessoas, que a cesta básica já está dizendo, não vai prover, não vai dar para essas pessoas sobreviver. Então, vamos lutar, vamos abrir a boca, vamos falar, denunciar. Se você está vendo alguém com necessidade, peça para ser encaminhada ao local que possa ter ajuda, porque a igreja está ajudando. E o resto? Né? A gente vê que tem todo dia uma quentinha distribuída na Praça Edivaldo Mota pela igreja, que está arrecadando da população, né, fazendo as doações para amenizar. Mas não chega. Tem gente que não tem perna para vir para o centro. É distante, onde moram os bairros mais distantes, está abandonado. Então, vamos, mais uma vez, lutar para que esse país, né, aqueles que estão lá no Congresso, fale pelo povo. Para o povo, trabalhe para o povo, tenha projeto para o povo e não para a sua família. E não seu projeto próprio de o ano que vem ser reeleito para mais uma vez envergonhar a nossa população. Porque está aí, né? Estavam querendo mudar a lei do piso, que iam prejudicar os professores. E não vou dizer aqui, né? Não preciso falar, que todo mundo já sabe quem foi que votou a favor e quem votou contra. Aos professores, que a gente sabe, elegeu essas pessoas que estão lá votando contra eles. A favor do seu bem-querer. A favor do que é dele, não do que é nosso. Então vamos fazer uma reflexão sobre essa questão.
Quero aqui mandar o nosso bom dia para o companheiro Zé Geraldo, para a dona Geralda, para Socorro, lá no sítio São Bento, né? Ali, zona rural do distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do assentamento Patativa do Açaré, o Roberto Lima, o Rabai, ao seu Edmundo, né, no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do Campo Comprido, ao João Monteiro, que está na escuta também do programa, a companheira Jeane Venâncio, lá na comunidade de Trincheiras, né, o companheiro Lúcio Frazão, a Tadeu, lá no Mucamo de Baixo, a todos os ouvintes aqui da zona rural, muitos servidores e servidoras, a companheira Eudócia, né, também lá no Patativa do Açaré, a Veraldo, que estão na escuta do programa, a Maria José, a Lila, a Sebastião, lá no sítio Cachoeiras, município de Carcima de Areia, ao companheiro Isidro Martins, lá, né, o Isidro está na escuta do programa em Carcima de Areia, ao nosso amigo João Batista, a todos os servidores e servidoras, a todo o povo aí que todo domingo, realmente está na escuta do programa Sinfemp para Todos, né? E aproveitar aqui o momento, dizer para vocês que no dia 4 de setembro estaremos retomando o programa, um programa aos sábados, né? O programa Pato Sustentável, que estava sendo apresentado de meio-dia até às 13 horas, todos os sábados. Não apresentamos esses últimos três sábados, não vamos apresentar agora sábado, mas estamos aí organizando tudo direitinho para retornarmos à apresentação no dia 4 de setembro, viu? 4 de setembro a gente está retornando aí o trabalho, o programa, né? O nome, inclusive, vamos ter algumas alterações, vamos ter algumas novidades aí, mas retomar o programa no dia 4 de setembro, né? Primeiro sábado de setembro já estaremos aí fazendo o programa na Rádio Espinharas, né? Aqui na 97.9, porque é importante esse contato, né, com todos os companheiros e companheiras. Né? Então, o programa esse mês a gente suspendeu, mas estaremos retomando aí no dia 4 de setembro, se Deus quiser, e será mais uma oportunidade de conversar com todos os companheiros e companheiras que acompanham a nossa luta sindical aqui no município de Patos e também em toda a região.
Uma semana abençoada e que no próximo domingo a gente possa estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre as questões dos sindicatos e o que está acontecendo, né, na vida da população brasileira.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.